Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Alberto Giovanetti. Sol em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 19 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa nesta quinta-feira, Francisco recebe a presidência da Conferência Episcopal dos Estados Unidos e bispos italianos em visita ad limina. Já as carmelitas descalças pediu que olhem para o futuro com esperança evangélica. Vamos falar também do prefácio que Francisco escreveu de um livro sobre Pio X, um Papa manso e forte, humilde e claro. E os pronunciamentos da Santa Sé na ONU, um dos temas foi a juventude indígena. E de Aparecida, Silvonei José nos traz as notícias da Assembleia Geral da CNBB. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira, 18 de abril. Hoje a Igreja recorda São Galdino, arcebispo de Milão e cardeal. Em 1162, Galdino assistiu à destruição da sua cidade, Milão, por mãos de Frederico I Barbarossa e aderiu a Alexandre III contra o antipapa Vítor VI. Ao ser criado cardeal, tornou-se arcebispo da cidade, onde contribuiu para reconstruí-la física e espiritualmente até a sua morte em 1176. Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta quinta-feira, 18 de abril. O pontífice recebe a presidência da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Recebe, na sequência, o arcebispo de Santiago de Guatemala. Depois é a vez do prefeito de Bahia Blanca, uma cidade da Argentina. Os bispos da região italiana da Puglia, no sul da Itália, em visita ad limina apostolorum, e também uma delegação de carmelitas descalças. Vamos ouvir a reportagem de Mariângela Jaguraba.
O Santo Padre recebeu em audiência nesta quinta-feira, na sala do consistório no Vaticano, as superioras e delegadas das Carmelitas Descalças que estão reunidas para refletir e trabalhar juntas na revisão de suas constituições. Em seu discurso, Francisco manifestou satisfação em encontrá-las e disse que este é, para elas, um tempo do Espírito, em que são chamadas a viver como uma ocasião de oração e discernimento, abertas ao que o Espírito Santo deseja lhe sugerir, a fim de encontrar novas linguagens, novos caminhos e novos instrumentos que deem maior entusiasmo à vida contemplativa que o Senhor a chamou a abraçar, para que o carisma seja preservado e possa ser compreendido e atrair muitos corações para a glória de Deus e o bem da Igreja.
Revisar las constituciones significa precisamente esto, recoger la memoria del pasado.
Recorrer à memória do passado, não negá-la, para olhar para o futuro. De fato, vocês me ensinam que a vocação contemplativa não leva a guardar as cinzas, mas a alimentar um fogo que arde de maneira sempre nova e pode aquecer a Igreja e o mundo. Por isso, a memória da história de vocês e de tudo que as constituições recolheram ao longo dos anos é uma riqueza que deve permanecer aberta às sugestões do Espírito Santo, à perene novidade do Evangelho, aos sinais que o Senhor nos dá através da vida e dos desafios humanos. Assim, se preserva um carisma. Ele não muda, escuta e se abre ao que o Senhor quer em cada momento. Segundo o Papa, isso se aplica em geral para todos os institutos de vida consagrada. Mas vocês, religiosas de clausura, sublinhou ele, experimentam isso de modo particular, porque vivem plenamente a tensão entre a separação do mundo e a imersão nele. Certamente, não se refugiam em uma consolação espiritual íntima ou em uma oração desvinculada da realidade. Ao contrário, o caminho de vocês é um caminho no qual é necessário deixar-se afetar pelo amor de Cristo até unir-se a Ele, para que esse amor permeie toda a existência e se expresse em cada gesto e em cada ação cotidiana. O dinamismo da contemplação é sempre um dinamismo de amor. É sempre uma escada que nos leva a Deus, não para nos separar da terra, mas para nos fazer vivê-la em profundidade, como testemunhas do amor que recebemos. Portanto, a vida contemplativa não corre o risco de ser reduzida a uma forma de inércia espiritual que distrai das responsabilidades da vida cotidiana, sublinhou Francisco, ressaltando que a vida contemplativa continua fornecendo a luz interior para o discernimento. Esta luz, segundo Francisco, é a esperança do Evangelho arraigada nos pais fundadores.
La esperanza del Evangelio é distinta das ilusões fundadas.
A esperança do Evangelho é diferente das ilusões fundadas em cálculos humanos. Significa abandonar-se em Deus, aprender a ler os sinais que Ele nos dá para discernir o futuro, saber tomar alguma decisão ousada e arriscada, mesmo quando a meta para a qual ela nos conduzirá permanece oculta naquele momento. É, sobretudo, não confiar apenas nas estratégias humanas, nas estratégias defensivas quando se trata de refletir sobre um mosteiro que deve ser salvo ou abandonado, sobre formas de vida comunitária ou sobre vocações. Francisco disse ainda que as estratégias defensivas são o resultado de um regresso nostálgico ao passado. Isso não funciona. A nostalgia não funciona. A esperança evangélica vai no sentido contrário. Nos dá a alegria da história vivida até hoje e nos torna capazes de olhar para o futuro com aquelas raízes que recebemos. Isso se chama preservar o carisma, a ilusão de seguir em frente. E isso funciona, sublinhou. O Papa concluiu seu discurso convidando as carmelitas descalças a olharem para o futuro. Esse é o meu desejo para vocês. Olhem para o futuro com a esperança evangélica e com os pés descalços, ou seja, com a liberdade do abandono em Deus. Olhem para o futuro com as raízes no passado.
Maria Ângela nos fala ainda do prefácio que Francisco escreveu de um livro sobre Pio X, um Papa manso e forte, humilde e claro.
O Papa Francisco assinou o prefácio do livro Homenagem a Pio X, Retratos Contemporâneos, escrito por Padre Lúcio Bonara, funcionário da Secretaria de Estado, e publicado pelas edições Capadue. Fico feliz que seu estudo sobre Pio X esteja finalmente concluindo, depois de muitos anos de pesquisa. Você sabe que eu gosto muito de Pio X e que sempre gostei. Quando eu estava em Buenos Aires, no dia de sua festa, 21 de agosto, costumava reunir os catequistas da arquidiocese. Meus pensamentos e minhas lembranças remontam a esse encontro, porque era um encontro que eu desejava e buscava, e eu gostava de fazê-lo com aqueles que fazem de tudo para instruir crianças e adultos nas verdades da fé. E Pio X sempre foi conhecido como Papa da Catequese, escreve Francisco no prefácio. E não é só isso. Segundo Francisco, Pio X foi um Papa manso e forte, um Papa humilde e claro, um Papa que fez toda a Igreja entender que, sem a Eucaristia e sem a assimilação das verdades reveladas, a fé pessoal enfraquece e morre. Eu também amo Pio X por outro motivo, escreve ainda o Papa, porque, como jesuíta, devemos a Pio X o fato de ter promovido o nascimento do Instituto Bíblico aqui em Roma, com benefícios teológicos e espirituais que logo se espalharam por toda a Igreja. Pio X também foi um Papa que chorou diante da Guerra Mundial, da qual foi considerado a primeira vítima, implorando aos poderosos que depusessem suas armas. Como me sinto próximo a ele neste momento trágico do mundo atual, escreve o Papa Francisco. Pio X, um Papa que desejava estar com os pequenos, os pobres, os necessitados, as vítimas de terremotos, os desfavorecidos e aqueles que sofriam com desastres naturais ou com as dificuldades da vida. Um Papa que foi um monumento ao cuidado pastoral, como São João XXIII o definiu quando concedeu à Veneza o direito de venerar seus restos mortais na Basílica de São Marcos, na primavera de 1959. Portanto, aprecio esse novo estudo sobre Pio X que o Senhor realizou com seriedade e paixão, escreve o Papa no prefácio do livro do padre Lúcio Bonara. Vejo que se trata de um estudo singular e específico porque pretende dar a conhecer em 80 medalhões os retratos pictóricos ou escultóricos contemporâneos à pessoa de Pio X, que artistas humildes ou famosos desenharam de um Papa amado e desejado em vida e depois invocado como santo mesmo antes de sua beatificação por pessoas simples, por fiéis, por sacerdotes, por paróquias, por estudantes de escolas católicas em todo o mundo, com muitos religiosos dedicados a eles, mas também por intelectuais e estadistas. Quantas pinturas e imagens de Pio X em todos os lugares do mundo, imagens dele certamente multiplicadas com sua ascensão aos altares, mas que são quase antecipadas nesse seu estudo, no qual o Senhor coleta as imagens que foram compiladas durante sua vida de sacerdote a Papa. Concedi com profunda alegria às bonitas igrejas de Treviso, Pádua e Veneza a peregrinação das relíquias de São Pio X e estou feliz porque os milhares de fiéis que as veneraram demonstraram com suas orações e sua participação que São Pio X não está confinado a épocas passadas da história ou monopolizado por grupos específicos, escreve ainda o Papa Francisco, mas pertence à igreja de hoje, ao povo da igreja, ou seja, aos batizados de todas as idades que querem ser fiéis ao Evangelho e aos seus pastores e que veem os santos como verdadeiros modelos de vida e seus companheiros sinceros em sua viagem nas pegadas de Jesus e do Evangelho, inspirando-se nos exemplos e nas escolhas de suas vidas. Viva São Pio X e que ele viva profundamente no coração da Igreja de hoje, conclui o Papa Francisco.
Raimundo Lima nos traz agora pronunciamentos da Santa Sé na ONU, começando sobre o papel dos jovens.
Os povos indígenas têm o direito à autodeterminação, exercido de acordo com o direito internacional, o que lhes permite buscar livremente seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Esse foi o ponto de partida do discurso do arcebispo Gabriele Cartier, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Nova York, que nesta terça-feira participou da 23ª sessão do Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, com foco especial na juventude indígena. A esse respeito, o arcebispo Cartier reiterou a importância de reconhecer o papel dos povos indígenas, pois eles são os guardiões presentes e futuros de sua cultura e portadores de seu patrimônio cultural, tradições e língua, de modo que possam contribuir para preservar os modos de vida distintos de suas comunidades. Uma ponte entre gerações, acrescentou o observador permanente, os jovens indígenas também estão na linha de frente na defesa das terras ancestrais, dos recursos naturais e dos ecossistemas. Daí, o apelo do prelado para um diálogo importante entre os estados e os povos nativos, um diálogo que promova uma cultura do encontro em vez de um indigenismo fechado, ahistórico e estático.
Outro pronunciamento da Santa Sé foi em relação à Etiópia.
Ação rápida, apoio inabalável e um esforço global para trazer segurança, estabilidade e paz por meio de nossa resposta coletiva às necessidades humanitárias da Etiópia. Foi isso que pediu o arcebispo Ettore Balestrero, representante permanente da Santa Sé nas Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, na Suíça. Um país afligido por uma profunda crise humanitária que afeta, lembrou o núncio apostólico em uma reunião dedicada à situação da nação africana, um em cada seis cidadãos, com mais de 4 milhões e 400 mil pessoas deslocadas internamente e mais de 1 milhão de refugiados. Essas são as consequências de conflitos, epidemias e secas. A Igreja Católica na Etiópia, embora minoritária, desempenha um papel fundamental no fornecimento e distribuição de ajuda à população. Em 2023, explicou o prelado, 6 milhões de pessoas foram beneficiadas, independentemente de seu credo. Os projetos, que totalizam mais de 80 milhões de dólares, se concentraram principalmente na ajuda humanitária e na segurança alimentar. A Santa Sé renova seu compromisso, assegurou o nuncio apostólico, não como uma obrigação, mas de acordo com um profundo senso de humanidade compartilhada.
E com Raimundo Lima, voltamos a falar sobre a Declaração Dignidade Infinita.
A Declaração Dignitas Infinita, dedicada à dignidade da pessoa humana e publicada recentemente pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, tem uma profundidade intelectual extraordinária, uma antropologia que responde ao que o homem é e uma grande profundidade espiritual. Ela deve ser lida pelos católicos, mas também por qualquer pessoa que esteja buscando respostas para os grandes desafios do mundo em termos de respeito à dignidade humana. É o que escreve Dom Fernando Chomali, arcebispo de Santiago e presidente da Conferência Episcopal Chilena, em uma reflexão publicada pela Arquidiocese de Santiago. Este texto enfatiza Dom Chomali, que também é membro da Pontifícia Academia para a Vida, nos confronta com o drama do século XXI que, ao desconsiderar a dignidade do ser humano, entrou em uma espiral de violência e violações da dignidade humana que exigem uma denúncia clara e inequívoca. Um forte não a tudo o que ameaça o ser humano é um forte sim à vida, à sua integridade física e psicológica, à sua liberdade e ao direito e dever de desenvolver ao máximo todas as suas capacidades, dons, carismas e habilidades que lhe foram dados pela marca de Deus em seu ser. De acordo com o arcebispo, o princípio fundamental que anima este documento é que a dignidade do ser humano está enraizada em seu ser e não no que ele diz ou faz. É uma dignidade intrínseca e indestrutível que existe para além de todas as circunstâncias. Esse fato é relevante e significativo, pois nos leva a afirmar que se trata de uma verdade universal e a proclamar a igual dignidade de todos os seres humanos, independentemente de sua condição de vida ou da qualidade de vida. Isso exige respeito ilimitado em todos os momentos e em todas as condições. O estudo desse documento nos ajudará a compreender a grandeza da dignidade humana e a trabalhar com mais afinco para pôr fim a tudo que a contradiga, conclui o arcebispo de Santiago e presidente dos bispos chilenos.
E a Igreja Colombiana chora a perda do cardeal Rubiano Sáenz. Vamos ouvir a reportagem de Mariângela Jaguraba.
Um pastor que, com sua dedicação e seu trabalho, ofereceu sua vida pelo bem da Igreja. Com essas palavras, o Papa Francisco recorda o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há 2 dias em Bogotá, aos 91 anos. Num telegrama enviado ao atual arcebispo da capital colombiana, Dom Luiz José Rueda Aparício, Francisco confia a alma do purpurado à intercessão da Virgem de Chiquinquirá e abençoa a igreja local como sinal de fé e esperança em Cristo ressuscitado. Com apenas 38 anos, Paulo VI nomeou bispo em 1971 e a igreja colombiana se enriqueceu com essa nova figura de pastor atento às mudanças de seu país, nas duras e sangrentas décadas da guerra interna entre o governo e os milicianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e do Exército de Libertação Nacional, e a luta entre os cartéis do narcotráfico. O ministério do cardeal Pedro Rubiano Sáenz, nascido em 1932, natural de Cartago, começou como jovem seminarista no seminário Popayán e como estudante de teologia na Universidade Canadense de Laval, de Quebec. Percorreu o continente entre o norte e o sul para se especializar em catequese e na doutrina social da Igreja até sua ordenação sacerdotal em Cali, em 1956.
E Silvonei José nos leva até Aparecida.
Continuam os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida, São Paulo. E seguindo a tradição das assembleias, deu-se a conhecer, nesta quarta-feira, as mensagens do Episcopado Brasileiro ao Papa Francisco, ao prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Prevost, ao povo brasileiro e às comunidades católicas, uma novidade da atual Assembleia. Segundo o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, durante a coletiva de imprensa, a carta ao Papa é uma saudação ao Santo Padre, manifestação da nossa comunhão com ele e também os temas gerais da Assembleia, e um agradecimento ao Papa pela riqueza de seu pontificado, aquilo que ele propõe à Igreja nesse momento. Igualmente, o cardeal destacou na carta, que é privada, a preocupação do Papa com as grandes questões que envolvem a humanidade hoje. A questão da paz, a questão da justiça, a questão das migrações e das pessoas que morrem no mar. Pela primeira vez, se faz também uma mensagem da Assembleia às comunidades católicas do país, enfatizou o arcebispo de São Paulo, cardeal Pedro de Luchera, que trata da vida das comunidades. A mensagem inicia agradecendo por tudo aquilo que de bom e belo existe para a missão, por tudo o que é vivido e realizado nas comunidades. Igualmente, o texto ressalta a santidade com um número de processos de beatificação e canonização, como nunca houve antes. A carta dirige ainda uma palavra de encorajamento sobre algumas questões, tendo como pano de fundo a sinodalidade. Finalmente, um chamado a se preparar para o Jubileu 2025. Uma carta que pretende encorajar, orientar, apoiar, respaldar o nosso povo católico, enfatizou Dom Odilo. Sobre a carta, o prefeito do Dicastério dos Bispos, o arcebispo de Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, disse que é uma carta reservada, que trata sobre o que está sendo feito na 61ª Assembleia Geral da CNBB. Coloca os problemas que nós estamos enfrentando, disse, enquanto Igreja no Brasil. Coloca as questões que a nossa Assembleia está propondo. E a mensagem ao povo brasileiro, um texto em certo sentido longo, segundo o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, dada a necessidade de abordarmos alguns elementos importantes, que pretende ser uma mensagem de esperança, de futuro, de realidade política e climática, que aborda as eleições que se aproximam, lembrando os 60 anos de início da ditadura, incentivando a cuidar a democracia, a violência do país, as guerras. Dom Leonardo pediu a ajuda dos meios de comunicação para que essa mensagem chegue e ajude diante da situação de tensão, de conflitos, de muita violência que a sociedade brasileira vive, provocada pelas drogas, as facções e as palavras. Mas sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com Dom Leonardo. Dom Leonardo, estamos indo já para a reta final da 61ª Assembleia Geral. Podemos fazer um pequeno balanço já daquilo que nós vivemos nesses dias?
A Assembleia é sempre um momento extremamente rico da nossa Conferência Episcopal. Estarem reunidos todos os bispos do Brasil, os que estão ativos nas dioceses, sejam os ordinários, sejam os auxiliares, coadjutores, é sempre uma graça. Ao menos eu penso assim, que é uma graça. Estamos juntos para a reflexão, para o debate, estamos juntos na oração, celebrarmos, juntos concelebrarmos, é sempre uma imensa riqueza. Talvez o que poderíamos destacar é de termos tentado aprofundar a questão das futuras diretrizes que vão orientar a nossa evangelização no Brasil. Tivemos dois momentos de reflexão ao estilo que está acontecendo no sínodo em Roma. É claro que o texto ainda vai ser muito modificado, mas nós vamos devagarinho entrando dentro do texto e vamos ajudando a refletir o texto. para que seja realmente um texto orientativo para a nossa evangelização. Nós estamos em um outro tempo, nós estamos em outras circunstâncias que são exigentes, não sei se mais exigentes que do passado, mas que pedem da nossa parte lucidez e ações muito concretas em relação à evangelização. Se nós temos hoje uma realidade urbana crescente, também no interior, como cultura, como mentalidade, existe também uma presença cada vez maior de pessoas que se dizem sem religião, que não estão ligadas a uma igreja. E como evangelizar, como levar a palavra de Deus, como difundir o reino de Deus nessas circunstâncias. E também eu creio que é uma oportunidade muito boa de nós, como igreja no Brasil, aprofundarmos a questão da própria evangelização. Evangelizar significa a missão principal da igreja, já o afirmava Bento XVI e Papa Francisco está retomando isso continuamente.
De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José.
E assim chegamos ao final da edição desta quinta-feira, 18 de abril. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá.